Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
E se o tambor virou, 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 é mina na go. Negro trouxe o batuque, os orixás do borocô. Negro não trouxe o tambor. Negro não trouxe o tambor, do tambor do índio, o negro tocou, do tambor do índio, o negro tocou, o negro se misturou com nosso teretetê.
Ao som do tambor do norte, já desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento diretamente no seu porto. Isso mesmo, Dona Francisca e seu João. Já estou por aqui pronta para navegar nas ondas do rádio. Então deixe seu batuque entrar na sua casa. Aproveite e chame também o vizinho e a vizinha para te acompanhar nessa jornada de informação, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Cametra, cametra, cachoeira do Araguari, Belém do Pará, Igarapé, Miri. Cametra, cametra, cachoeira do Araguari, Belém do Pará.
Caminhos da Amazônia.
Todo mundo sabe que no Caminhos da Amazônia é um espaço de partilha de informações, vivências e experiências das múltiplas realidades dos povos da Amazônia. E a temática de hoje é uma realidade vivenciada nos quatro cantos do Brasil, a regularização fundiária. Tenho certeza de que você já escutou falar deste assunto, porém vamos aprofundar mais no contexto dos territórios quilombolas. Mas antes de mergulharmos nessa temática, vamos escutar uma canção que vai nos ajudar a refletir melhor.
Eu trago a força da África, mãe, e a resistência da negra cultura. Eu ajudei a erguer o país que a ferro e fogo me fez prisioneiro. Eu sou Zeferina Mariana Crioula,
sou povo Calunga,
sou do Morro Alto. Eu tenho a cor de Zumbi dos Palmares, eu sou Manuel Congo,
balaio ou padeiro.
Comunidade quilombola, nações dentro de uma nação, refúgio, esperança, liberdade, distante da maldade do grilhão. Comunidade quilombola, tambor que estremece o rincão, bem longe das senzalas da cidade.
Caminhos da Amazônia.
A música Quilombola de Loma e Grupo Chão de Areia celebra a identidade e a resistência do povo quilombola. Destaca suas raízes, história e luta por reconhecimento. Os primeiros quilombos no Brasil surgem na segunda metade dos anos de 1500, que foi muito além da resistência negra, a colonização escravagista vigente na colônia portuguesa, e representou o enraizamento de uma população que se tornou uma das bases do tripé da formação da nação brasileira. Apesar de algumas conquistas, os quilombolas ainda têm muitos desafios para enfrentar, entre eles a regularização fundiária de seus territórios. Estima-se que mais de 7.600 comunidades quilombolas, que reúnem 1.300.000 pessoas espalhadas em um terço do país, buscam a garantia de posse de seus territórios remanescentes, como um direito elementar e constitucional. Mas aí o que impede esses territórios de conseguirem a regularização? Que articulações, tanto governamentais e da sociedade civil, estão sendo implementadas para esse processo avançar? Aliás, de Costa foi em busca dessas respostas. Acompanhe na nossa entrevista.
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Márcio Nascimento, quilombola pertencente ao quilombo Tampa Mirim, no município de Acará, no Pará, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Pará, UFPA, e advogado da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, a Malungo. Bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Márcio, sobre as questões de regularização fundiária, quais são os principais entraves jurídicos e administrativos enfrentados pelas comunidades quilombolas no Pará para avançar nos processos?
Dentro desse processo de regularização fundiária de comunidades quilombolas no estado do Pará, a gente tem muitos entraves, tanto administrativos quanto jurídicos, seja no âmbito do INCRA, que é o órgão fundiário federal, quanto no ITERPA, que é o órgão fundiário estadual. No INCRA, a gente sofre com a questão da falta de recursos humanos, principalmente aí no INCRA Santarém. Falta recursos humanos, falta orçamento para executar as atividades de campo e elaborar o relatório técnico de identificação e delimitação, que a gente chama de RTD. Então, por esse sucateamento dessas estruturas que são responsáveis pela titulação dos territórios quilombolas, as comunidades não têm avançado no âmbito do INCRA. No âmbito do ITERPA, a gente tem um grande problema, que é a titulação parcial dos territórios quilombolas. O estado do Pará é o estado que mais titula territórios quilombolas, mas ele não titula na sua integralidade.
Quais são os impactos sociais e ambientais observados nas comunidades quilombolas devido à demora na titulação de seus territórios?
A demora na titulação dos territórios quilombolas, seja pelo INCRA, seja pelo ITERPA, é causa de grandes conflitos socioambientais, principalmente aqui na região do Vale do Acará, onde a gente tem os municípios de Acará, Tomiaçu, Moju, Tailândia, que passa muitos empreendimentos, como a questão da mineração, da hidro, também da plantação da monocultura do Dendê, pela empresa BBF e também pela Agropalma, e que tem gerado grandes conflitos nessa região. A gente também tem a questão da monocultura do arroz implantada na região do Marajó, que afeta sobejamente as comunidades quilombolas. A gente tem aí na região do oeste do Pará a questão também não só da monocultura da soja, mas também da mineração, que impacta profundamente as comunidades quilombolas. É importante também frisar que muitas dessas empresas, como as empresas que exercem atividade de mineração ou mesmo da monocultura do Dendê, elas não têm a propriedade definitiva das suas áreas, né? Então, ela tem posse das áreas e a terra, a gente sabe que as terras são públicas, ou seja, pode ser da União, pode ser de jurisdição do Estado do Pará. A gente tem, a nível do Estado do Pará, uma lei de terras que foi modificada, né, e foi editada em 2019, em que no artigo 17 diz lá prioridades quando se tem conflitos fundiários, que a prioridade de titulação são das comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais. Então, a terra tem que ser destinada para essas comunidades, principalmente quando houver conflitos socioambientais.
Márcio, como a atuação da Malungo tem contribuído para a efetivação dos direitos territoriais das comunidades quilombolas no estado?
Para além da atuação nas mesas quilombolas, tanto a CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que representa o movimento quilombola a nível nacional, quanto a Malungo na esfera estadual, tem feito incidências tanto no Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, quanto junto à presidência do INCRA, na tentativa de agilizar os processos de titulação das comunidades quilombolas que estão sob jurisdição federal. Não só pedindo agilidade, mas cobrando orçamento direcionado para essas atividades. No âmbito do Estado, a Malungo tem feito incidência junto ao governador Helder Barbalho, cobrando agilidade nos processos de titulação de territórios que estão há décadas, há mais de duas décadas, com processo em trâmite no ITERPA, como é o caso de Marizal, que já faz 25 anos que tem seu processo tramitando naquele órgão fundiário sem ter uma resposta efetiva para a titulação do seu território. Então, a gente tem feito essas incidências na forma das organizações representativas do movimento quilombola, tanto a nível nacional quanto estadual.
Para finalizar o nosso bate-papo, qual a importância da Malungo e da CONAC, como você bem citou, neste processo?
A importância da atuação da Malungo e também da CONAC nas incidências políticas e jurídicas que tem feito. Hoje a Malungo, por exemplo, conta com um corpo jurídico de 4 advogados e tem também o apoio aí jurídico da Terra de Direitos, que atua aí na região do Oeste do Pará. A gente também conta com o apoio do ISA, do que é o Instituto Socioambiental, e entre outros parceiros na luta pela efetividade da garantia do direito à terra para as comunidades quilombolas. A gente tem feito todas as incidências possíveis dentro desse contexto. Então, o que quero ressaltar e enaltecer, porque as mesas quilombolas, por exemplo, elas constituem um palco de discussão que envolve todos os atores, né? Ou seja, todas as lideranças das comunidades quilombolas com processo, seja no INCRA, seja no INTER, são convidadas para vir discutir e saber como é que andam os seus processos. E também a gente cuida de definir os passos administrativos que são importantes para que se avance os processos de titulação dessas comunidades.
Muito obrigada, Márcio Nascimento, quilombola pertencente ao quilombo de Tampã Mirim, no município de Acará, no Pará, mestre em Direito pela UFPA e advogado da Malungo, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege Costa e Márcio Nascimento, representantes do Malungo, por essas informações importantes, principalmente no contexto do estado do Pará. Para se ter uma ideia, até 18 de dezembro de 2024, o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, expediu títulos parciais para 8 territórios quilombolas. Apesar do avanço nas titulações, todos os títulos expedidos pelo governo federal até agora regularizaram porções dos territórios quilombolas, ou seja, restam áreas das comunidades beneficiadas a serem tituladas. Enquanto isso, as lideranças continuam insistindo e resistindo.
Caminhos da Amazônia.
Essa herança que herdei dos meus ancestrais, sangue de preto é a força que me traz o gás, necessidade de falar e ecoar minha voz, pra ver se muda esse mundo que só faz de nós. O problema da sociedade não é o preto, a liberdade que cê pensa não tá no gueto.
No próximo bloco, vamos continuar falando sobre este assunto. Vamos ouvir o que as lideranças dizem sobre os desafios relacionados aos processos de regularização de seus territórios. Não sai daí que já estamos de volta aqui no Caminhos da Amazônia.
Silenciar a força que há em mim. Estamos cansados de mentir que todos são iguais. Tua liberdade não é igual à minha. Essa constituição é uma mentira. Não foi feita para nós, foi feita para minorias. Então para.
De Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Eu chego forte, eu sou do norte, eu bato firme no couro do tambor.
Eu chego forte, eu sou do norte, eu bato firme no couro do tambor.
Trago no corpo o balanço do banzeiro, tenho a energia do sol do Equador. Perfumo o corpo com as ervas da Jurema, é pau de Angola, caatinga de mulata,
alecrim, patchouli, alfazema.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
E nós já estamos de volta aqui e chegamos forte com o Som do Norte. Coisa boa é desfrutar da sua companhia e audiência. E melhor ainda, compartilhar informações e conhecimentos sobre os povos, culturas e vivências da Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente mais o volume, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Trato meu corpo com as ervas. Águas da Jurema, óleo de copaíba, andiroba, erva de jabuti, famosa e pariri. Eu chego forte, eu sou do norte.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Ligou o rádio agora? Seja bem-vindo e bem-vinda na nossa Bajara do Conhecimento. Por aqui viajamos por diversos lugares sem sair de casa. E hoje no programa estamos falando sobre a regularização fundiária nos territórios quilombolas do Brasil e ainda no contexto da Amazônia. No primeiro bloco, Aliás de Costa conversou com representantes da Malungo, no estado do Pará, sobre os entraves que envolvem os processos de titulação dos territórios. Agora vamos acompanhar relatos de lideranças quilombolas e de organizações que acompanham esses territórios para entender as articulações que desenvolvem para tentar agilizar esse processo de titulação dos territórios. A Daniela Pantoja foi quem embarcou nessa jornada. Vamos conferir?
Entrevista ambiental.
Há mais de 20 anos foi criado o decreto número 4.887 de 2023, que instituiu a regulamentação do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das comunidades quilombolas. O documento em si representa um marco na história dos direitos das comunidades quilombolas. Porém, ainda existem muitos desafios para que sejam assegurados esses direitos aos territórios das comunidades e assim fazer valer a legislação. De acordo com Gília de Bertoni, da Comissão Pró-Índio de São Paulo, apesar desse reconhecimento, cerca de 82% dos territórios quilombolas ainda não tiveram seus limites identificados.
Então, há comunidades que lutam há mais de 20 anos pela titulação. E entre os processos abertos no INCRA hoje, 82% ainda nem tiveram seus limites territoriais identificados. Contudo, a gente observa avanços importantes nos processos do INCRA nos últimos anos, né? Desde o início do terceiro mandato do governo Lula, o que sinaliza aí o compromisso político do atual governo com a regularização das terras quilombolas. Desde 2023, por exemplo, foram publicadas 75 portarias da presidência do INCRA, que é um momento importante do processo que finaliza a etapa de identificação dos limites da terra quilombola, né? Apesar de ainda não concluir o procedimento.
Júlia cita ainda os desafios encontrados para a conclusão dos processos abertos. Um deles é o orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para garantir a demanda dos territórios.
Apesar desses avanços em diferentes etapas dos processos que a gente tem observado, as titulações ainda apresentam dados muito modestos diante do número de territórios a serem regularizados. Todos os títulos expedidos pelo governo Lula até agora foram parciais, ou seja, ainda restam parcelas das áreas a serem tituladas. Então, os desafios para a conclusão dos processos abertos no órgão permanecem, né, e precisam ser enfrentados. Faz-se necessário garantir orçamento adequado para o atendimento da demanda e também ampliar a equipe técnica do INCRA para conduzir e concluir os processos de regularização.
E essa demora nos processos por parte da autarquia fez com que o movimento quilombola do Baixo Amazonas se retirasse da chamada Mesa de Diálogos Quilombolas do INCRA. A decisão foi tomada em protesto contra a demora dos processos de titulação e a negligência institucional do órgão federal, que há anos acumula promessas não cumpridas e processos paralisados, como relata Douglas Sena, coordenador da Malungo Baixo Amazonas.
Nós não iremos participar da Mesa Quilombola porque nós consideramos que o andamento dos nossos processos de titulação no Baixo Amazonas não tem caminhado nem um pouco a contento daquilo que deveria ser, devido à desestruturação da divisão quilombola que se encontra na SR-30 de Santarém. Nós que estamos há mais de 3 anos somente com uma servidora pública trabalhando nessa divisão e nós temos 19 processos, alguns com mais de 18 anos abertos e nós não temos nenhum tipo de encaminhamento. Então, acompanhando o movimento nacional de desocupação da mesa quilombola, nós também no Baixo Amazonas tomamos essa decisão.
Já no estado do Maranhão, o movimento quilombola, o Moquibom, intensificou a pressão sobre o INCRA para agilizar a regularização fundiária de mais de 400 comunidades. No ano de 2024, chegaram a acampar na sede da autarquia para cobrar a conclusão dos processos que tramitam há anos no órgão federal. Ronilson Monteiro, coordenador e comunicador do Moquibom, destaca quais foram os encaminhamentos a partir dessa incidência.
Então, depois daquela incidência que nós tivemos lá no INCRA do ano passado, né, que nós passamos uma semana lá reivindicando lá dentro do INCRA, teve os acertos, né, entre o movimento quilombola e o INCRA, né, de retomada dos trabalhos nos territórios, né, de regularização. E aí foi fechado um acordo de alguns territórios ser iniciado, né, o processo de RTD e concluído, e outros que já tinham sido iniciado fazer essa parte de conclusão. É que foi dividido aí em TED, era os territórios que não tinha nada ainda de RTD e a força-tarefa para os territórios que já tinham parte do RTD concluído.
Além disso, quatro equipes do INCRA estão dentro dos territórios, acompanhados pelo movimento, para assim dar continuidade no prazo de um ano à conclusão dos processos de 16 territórios, como reforça Ronilson.
Nesse momento, nós estamos com quatro equipes do INCRA dentro dos territórios, acompanhados pelo Mokibon, dando continuidade ao processo de RTD. É que tem um prazo aí de um ano para concluir 16 territórios. Então, nesse processo da força-tarefa, né? Então, o cenário hoje nosso dos territórios acompanhado, né, do Mokibon. A gente está aguardando o início do TED, que é previsto também tá trabalhando quatro equipes ao mesmo tempo, né, em quatro territórios.
Infelizmente, se observa que a burocracia, a falta de recursos e de servidores na autarquia, em alguns estados da Amazônia, tem dificultado os processos daqueles que há anos esperam pela titulação. E muito além de um pedaço de terra, a titulação representa a garantia de direitos, acesso às políticas públicas e o pertencimento cultural e ancestral. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Daniela Pantoja, e também as lideranças quilombolas do estado do Maranhão, Pará, e a representante da Comissão Pró-Índio, por apresentarem essas informações e dados importantes. Vale reforçar que, além da regularização fundiária de terras realizadas pelo governo federal, estados e municípios também regularizam territórios. Em 2024, os estados, por meio de seus respectivos órgãos fundiários, também foram responsáveis por titulações de territórios quilombolas. Um ponto é que a demora na regularização fundiária tem gerado conflitos no campo, onde o avanço do agronegócio e a especulação imobiliária pressionam as comunidades tradicionais, principalmente nos estados do Maranhão e Pará. Diante desse cenário, é mais que urgente acelerar esse processo e garantir a permanência dessas populações em suas terras.
Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo.
Se eu me for agora, vem meu filho atrás. Vem por todo lado, de lá o meu povo é muito mais. Tenho em virtude, tenho sangue guerreiro, eu propago a paz e a paz eu aconselho.
Eu vim da mãe África.
Caminhos da Amazônia.
Turma de casa, a viagem de hoje está bem informativa para quem precisava conhecer mais sobre esses processos dos territórios quilombolas. Porém, a nossa viagem já está chegando ao fim. Mas não se preocupe que já desembarcamos novamente por aqui no Caminhos da Amazônia para te informar sobre outras temáticas importantes sobre a biodiversidade amazônica e seus povos. Ficou com alguma dúvida? Acesse esse programa no site Rede de Notícias da Amazônia.com.br e compartilhe para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Canoeiro eu sou, vou descendo o rio a remar.
Sou canoeiro, eu sou. Tô descendo o rio a remar.
Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar.
Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar.
Remando eu vou pra ver o meu amor. Remando eu vou pra ver o meu amor. Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá. Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá. Tocantins e Jacundá, passando Arapari, o Iriri e o Pacajá. Vivo a remar, eu sou canoeiro, quero o amor.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.